no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Comércio exterior.
O governo ouve demandas do setor empresarial sobre tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.
E ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a equipe econômica tem plano de contingência para reduzir danos.
Enquanto isso, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, segue em tentativa de diálogo com autoridades americanas para reverter a taxação.
Você vai ouvir também manejo do fogo.
Com o início da temporada de seca, na maior parte dos biomas brasileiros, o governo federal se prepara para o combate a incêndios e crimes ambientais.
Contratação de brigadistas, aeronaves e equipamentos em solo está entre as medidas adotadas.
E ainda, política para a juventude.
Pessoas com idade entre 15 e 19 anos já são maioria a financiar imóveis pelo Minha Casa Minha Vida.
E esse também é o público-alvo de nova lei que garante direitos a quem vive no campo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Ministros do governo federal estão conversando com autoridades americanas para negociar a imposição dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros importados.
Essa cobrança começa a partir do dia 1º de agosto e a equipe econômica já preparou um plano para reduzir os impactos negativos que o Brasil possa ter.
A gente conversa agora com o repórter Pablo Mundim, que está no anexo da vice-presidência em Brasília, acompanhando a agenda de Geraldo Alckmin, que está realizando reuniões com setores que devem ser atingidos pelas tarifas.
Boa noite, Pablo. Quais são as últimas atualizações?
Boa noite, Mariana, Luciano e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Às vésperas de os Estados Unidos começarem a cobrar uma taxa extra de 50% sobre a importação de produtos do Brasil, o governo brasileiro mantém as tratativas para negociar as tarifas. Hoje foi mais um dia de uma série de reuniões que tem acontecido aqui na vice-presidência com setores estratégicos que devem ser afetados pela medida. Além do agronegócio, minérios e indústria, nessa terça-feira foi a vez dos representantes do setor de tecnologia, como Google, Meta e Amazon. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, essa foi a segunda reunião com representantes da área que trouxeram diversas demandas.
Reunimos aqui Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia, e eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. E ontem, na conversa com o secretário Lutnick, eu disse a ele que teria um segundo encontro com as empresas de tecnologia americana e ele pediu se poderia um representante dele participar. Então, participou por videoconferência.
Além dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Fazenda também tem feito contato com o Tesouro Norte-Americano e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos conversando com autoridades. Além das tentativas de criar um canal de diálogo com o governo norte-americano, o governo brasileiro já se prepara para os impactos de tarifaço sobre os produtos nacionais. A equipe econômica do governo brasileiro elaborou um plano para reduzir os impactos de exportadores brasileiros. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de contingências trabalha com diversos cenários e ações. Ficará a cargo do presidente Lula escolher e definir essas medidas.
São vários cenários que foram apresentados, mas eu não sei qual é o cenário que o presidente vai optar. Por isso que eu não posso adiantar as medidas que vão ser anunciadas por ele. Nós estamos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento. É que não foi criado por nós, né? Um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesma negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo.
Todas essas tentativas são munidas de dados concretos sobre o relacionamento comercial entre os dois países. O Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos desde 2009, ou seja, compra mais produtos americanos do que vende para lá. Luciano e Mariana.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Roubo e receptação de equipamentos, cabos e fios de telefonia, de transmissão de energia elétrica ou equipamentos ferroviários e metroviários terão agora penas maiores.
É o que determina a lei sancionada hoje pelo presidente Lula, que também prevê penas mais duras quando esses crimes comprometerem o funcionamento desses serviços públicos essenciais.
Nesse caso, o crime passará a ser considerado furto qualificado e poderá resultar em 2 a 8 anos de prisão.
No caso de roubo, a pena será de reclusão de 6 a 12 anos e multa quando for comprometido o funcionamento de órgãos públicos.
E as operadoras de serviços de telecomunicações também ficam obrigadas a comprovar a origem do material utilizado por elas, uma vez que elas também podem ser penalizadas em caso de receptação de equipamentos roubados.
Com a redução das chuvas e a chegada da temporada de seca, o governo se prepara para combater os incêndios florestais.
Hoje, durante a celebração de 1 ano da lei que criou a Política Nacional de Manejo do Fogo, o Ministério do Meio Ambiente adiantou as medidas para a próxima temporada de combate aos incêndios.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Graziele.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite também para o ouvinte da Voz do Brasil. Essa lei ela foi criada durante o período crítico de combate aos incêndios florestais em 2024 e, de acordo com a norma, a União, os estados e os municípios são responsáveis pela implementação de estratégias de proteção da biodiversidade e também de enfrentamento das mudanças climáticas. Para a temporada de seca agora de 2025, que já começou, deve durar até novembro, o governo investiu um conjunto de medidas e entre essas medidas está o aumento de punição para quem comete incêndios criminosos, como ressaltou o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo.
O Brasil está preparado para este enfrentamento. Reafirmar os investimentos e a nossa priorização nas operações protetor do bioma. Operação esta que de 2023 para cá já causou para devastadores mais de R$1,16 bilhão de prejuízo a crime organizado e àqueles que devastam o nosso meio ambiente.
E o governo também vai garantir a contratação de 2.600 brigadistas, um aumento aí de 14% em relação ao ano passado. Também serão garantidos 800 veículos operacionais para combate ao fogo, além de aeronaves, como destacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
Nós agora podemos contar com 11 aeronaves que ficam à disposição e isso aumentou significativamente a nossa capacidade de transporte de brigadistas em mais de 70%. Aumentou a nossa capacidade de lançar água, né, litros de água, em mais de 100%. E nós temos cerca de 73 mil equipamentos para os nossos brigadistas.
E para a contratação de brigadistas e compra de equipamentos também, o investimento superou R$ 167 milhões. As ações são integradas com a participação de 10 ministérios, além de estados e municípios. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Até quinta-feira, 31 de julho, mais de 1 milhão e 200 mil aposentados e pensionistas que tiveram desconto irregular vão receber os valores de volta.
O número representa 91,4% de todos os que já aderiram ao acordo de ressarcimento.
A adesão vale para descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025, evitando a necessidade de ação judicial.
Podem aderir beneficiários que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade associativa em até 15 dias úteis.
A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em mais de 5 mil agências dos Correios. Atenção, isso não pode ser feito pela Central 135.
360 mil pessoas vão ser beneficiadas pelo programa Imóvel da Gente.
Funciona assim: terrenos e construções públicos que não estão sendo usados são transformados em moradia para quem precisa.
Além disso, novos projetos podem ser realizados com imóveis públicos, como escolas, unidades básicas de saúde e áreas de lazer.
Dar utilidade para bens públicos e conceder moradia digna para quem precisa. Esses são alguns dos objetivos do programa Imóvel da Gente, que transfere terrenos e edifícios públicos sem uso para novos projetos de habitação, como escolas, unidades de saúde e parques. Um dos beneficiados do programa é o aposentado Baltazar Bezerra da Silva, de São Bento do Tocantins. Para ele, a regularização da propriedade rural era um sonho antigo.
Eu me sinto muito privilegiado. Para meus filhos também é uma segurança muito grande, porque eles têm uma propriedade com esse documento que vai assegurar tanto para mim como para eles.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos trabalha a destinação dos imóveis em 4 linhas de ação. Uma delas tem como foco viabilizar moradias populares, seja por meio da casa própria ou com projetos de aluguel social. Outra garante a regularização de terrenos e a urbanização de comunidades já estabelecidas, onde vivem famílias de baixa renda. As ações também levam em conta melhorias na infraestrutura e nas condições de vida de quem vive nos locais, segundo Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
A gente já está com um potencial de atingir 360 mil famílias, né? E a gente segue trabalhando e fazendo essas parcerias, que a gente chama de acordo de cooperação técnica, especialmente com os municípios, né, que são os maiores parceiros. A gente sabe que isso muda muito a configuração, não só individualmente para cada uma dessas famílias, mas para todo o entorno, né, para toda a cidade, que passa a ter uma outra dinâmica, né? Isso altera muito a dinâmica de desenvolvimento local.
O programa Imóvel da Gente também busca melhorar os serviços públicos essenciais, desenvolver as economias locais e promover o uso sustentável da terra. Também contempla a promoção da reforma agrária e o reconhecimento do território de povos e comunidades tradicionais. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Jovens de 18 a 29 anos estão buscando realizar o sonho da casa própria.
Levantamento do Ministério das Cidades mostra que nos últimos 5 anos esse público representou a maioria dos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida.
Nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão e 200 mil contratos do programa Minha Casa Minha Vida foram firmados com jovens de 18 a 30 anos. De acordo com o Ministério das Cidades, isso representa 51% do total de financiamentos habitacionais no período. Aos 23 anos, Adenilson Oliveira não pensou duas vezes e fez o financiamento de um apartamento de 2 quartos em Águas Lindas de Goiás.
Saí do Maranhão já com essa intenção: trabalhar, juntar meu dinheiro, conquistar minhas coisinhas. Isso é bem satisfatório, né? Que para quem sai do nada, conquistar isso cedo é muito satisfatório, né?
Desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida em 2023, foram feitas mudanças que deixaram a compra da moradia mais atrativa. São condições facilitadas de financiamento, juros abaixo do mercado e prioridade para famílias chefiadas por mulheres. O programa também permite o abatimento de até R$ 55 mil reais no valor da entrada do imóvel. De acordo com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Ailton Madureira, as reformulações no programa atraíram o público jovem.
Quando você vê lançamentos imobiliários no Brasil, você vê que o público que vai estande comprar esse primeiro imóvel é um público jovem. E a gente está com condições muito boas. Eu entendo e sempre falo, é o momento da habitação. Não vai faltar recurso para ninguém. É o momento de financiar jovem e todo brasileiro aqui. É o momento de financiar o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida.
Além de atender o público de baixa renda, o programa Minha Casa Minha Vida também criou mecanismos para a classe média, com renda entre R$ 8.600 e R$ 12.000. Essa nova faixa já registra mais de 560 mil simulações no site da Caixa, com 12 mil contratos em andamento. O secretário Ailton Madureira ressalta a amplitude do programa.
A gente financia todas as rendas. Então, a família hoje que queira comprar seu imóvel, a família que ganha 10 mil, 11 mil, hoje a gente tem uma taxa de juros de 10% ao ano para imóveis de até R$ 500 mil, dessa faixa maior de renda. E quem ganha um salário mínimo e meio, a gente tem uma taxa de juros de 4% ao ano para pagar em 35 anos.
A Caixa Econômica Federal oferece uma simulação para qualquer pessoa que deseja financiar a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Basta acessar caixa.gov.br. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Uma política para atender os jovens também no campo.
Uma nova lei traz iniciativas ligadas à sucessão na propriedade da agricultura familiar.
Ela vai garantir direitos dos jovens de 15 a 29 anos que vivem nas zonas rurais.
Reduzir a migração de jovens para as cidades e garantir a permanência no campo, com acesso à educação, crédito, terra e oportunidades de trabalho e renda. Este é o objetivo da Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Sancionada pelo presidente Lula, a nova norma assegura direitos de jovens de 15 a 29 anos que vivem em áreas rurais e participam de unidades de produção da agricultura familiar. Como é o caso do agricultor familiar William Santana, de 27 anos, que mora no município de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. Em sua chácara, ele e seus pais cuidam de animais, plantam maracujá e outras plantas frutíferas e nativas e também café. Para ele, é importante políticas de incentivo para a permanência do jovem no campo.
Para que essa agricultura familiar possa ser cada vez mais fortalecida, é preciso que nós, enquanto jovens, estejamos nas propriedades, produzindo de forma agroecológica, de forma diversificada.
A coordenadora-geral da Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Maria Eduarda Vasconcelos, reforça a importância dessa lei ao apresentar dados que mostram que a população jovem que vive no campo está migrando para a cidade.
No último censo do IBGE de 2010, éramos 8 milhões de jovens, e o último censo que saiu atualmente são 6,5 milhões. Então, está havendo um êxodo em massa, e eu acho que também foi muito a partir da desmobilização e da desconstrução dessas políticas públicas que não foram garantidas por conta que não havia uma lei específica que pudesse garantir.
Para possibilitar a execução do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, poderão ser firmados convênios e acordos de cooperação com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, e com consórcios públicos, organizações da sociedade civil e entidades privadas. Reportagem Thaísa Vitória.
Atenção, estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista.
Você que gosta de pesquisa e inovação tem até o dia 31 de julho, quinta-feira, para se inscrever e participar da iniciativa.
Para este ano, os projetos devem envolver o tema Mudanças Climáticas, aliada à ciência, tecnologia e inovação.
Aos 19 anos, o mineiro Bernardo Cordeiro já é um cientista premiado. Ele foi o vencedor da última edição do Prêmio Jovem Cientista, sendo o primeiro colocado na categoria estudante do ensino médio. Ele desenvolveu uma tecnologia para produzir alternativas sustentáveis ao uso de agrotóxicos e ainda lembra da emoção de quando recebeu a notícia.
Recebi a ligação, aí eu ouço assim, a voz assim, falando: alô, Bernardo, aqui é o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, dá os parabéns, você ganhou em primeiro lugar. Eu fiquei incrédulo e foi muito gratificante, deu um renovo, sabe, nas energias.
O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Em 30 edições, o prêmio já concedeu bolsas de estudo para quase 200 pesquisadores e estudantes, além de já ter reconhecido o trabalho de 21 instituições de ensino. Ricardo Galvão, presidente do CNPq, fala da importância desse incentivo.
Os nossos jovens às vezes têm medo da ciência, acho que é uma coisa muito difícil, e quando eles veem um jovem de ensino médio, cabeludo, como eles, né, produzindo algo importante, é realmente sensacional.
Apaixonado por instrumentação científica, Wenderson Rodrigues da Silva, pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, foi o vencedor na categoria Mestre e Doutor da 30ª edição. Ele desenvolveu, entre outros projetos, um sensor para detecção de doenças, como a COVID-19, usando magnetismo e elasticidade. Segundo Wenderson, esse reconhecimento é um estímulo não só para a sua trajetória pessoal, mas para toda a produção científica brasileira.
Um motivador, né, muito grande para continuar fazendo pesquisa, para continuar desenvolvendo.
Mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista está com inscrições abertas até o dia 31 de julho, com o tema Respostas às Mudanças Climáticas, Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas. A ideia é incentivar jovens pesquisadores na busca por respostas às mudanças climáticas e reforçar o papel da ciência no combate a desastres, como destacou o presidente do CNPq, Ricardo Galvão.
Nós queremos mostrar, na verdade, que nós só teremos um desenvolvimento que seja sustentável, socialmente justo e que sirva a toda a sociedade, se tivermos políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia.
Podem concorrer às premiações alunos do ensino médio, superior e pessoas que estejam cursando ou já tenham concluído mestrado ou doutorado. Entre as premiações previstas estão laptops, bolsa do CNPq e valores em dinheiro que vão de R$ 12 mil a R$ 40 mil. As inscrições podem ser feitas no site jovemcientista.cnpq.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Faltam pouco mais de 3 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025.
A prova é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
Para este ano, foram confirmados mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, 11% a mais que no ano anterior.
O estudante Vinícius de Carvalho Pereira vai fazer pela 5ª vez o Exame Nacional do Ensino Médio. Depois de passar por outras carreiras, agora ele vai tentar uma vaga em tecnologia da informação. Estudante de escola pública a vida toda, hoje ele concilia o emprego como jovem aprendiz com as aulas em um cursinho popular preparatório.
O Enem, ele é uma maratona, né? Você tem que estar treinando para quando chegar, você fazer bem feito, você já ter um preparo, saber como é que é fazer a redação. Contanto que eu estou estudando, me dedicando, eu vou conseguir.
Mais de 4 milhões e 800 mil inscritos estão confirmados para o Enem 2025, que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, um aumento de 11% em relação ao número de inscritos do ano passado. De acordo com Regina Ferreira Lopes, diretora de Gestão e Planejamento do INEP, órgão responsável pela aplicação do exame, programas do governo como o PEDMEIA contribuíram para o aumento da adesão dos estudantes.
O governo vem trabalhando em ações de incentivo à participação dos exames, né? E a gente pode citar como uma das causas prováveis desse aumento o próprio incentivo do PEDMEIA. Além do pagamento mensal que ele faz, né, para poder manter o aluno estudando, ele também faz um pagamento adicional para quem realiza as provas nos 2 dias.
A certificação para a conclusão do ensino médio será utilizada por mais de 98 mil inscritos nesta edição. Outra novidade foi a inscrição pré-preenchida de quase 2 milhões de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Desse total, mais de 70% confirmaram a inscrição no exame. Motivo de esperança para Lia de Castro Silva, presidente de um cursinho popular voltado para estudantes de baixa renda.
O desalento que a gente sente deles às vezes é tão grande que ver que eles estão confirmando a inscrição no Enem já dá uma esperança de que eles estão se sentindo mais esperançosos com alguma possibilidade de futuro.
Nessa edição também aumentou o número de municípios em que o exame será realizado, passando de 1.750 para mais de 1.800. Lembrando que, de forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em algumas cidades do Pará, em virtude da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no período da aplicação regular do exame. Reportagem Natália Koslik.
E foi divulgado o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para o segundo semestre de 2025.
Os pré-selecionados devem complementar a inscrição de 30 de julho a 1º de agosto.
Depois, eles têm até 5 dias úteis para apresentar os documentos à instituição de ensino.
Quem não foi convocado entra automaticamente na lista de espera, com chamadas entre 5 de agosto e 19 de setembro.
A lista de pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, em acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre revolução digital em evento com foco em direito público na Universidade de Brasília.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o uso de celular por jurado durante sustentação da defesa anula o resultado do júri.
Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza informações sobre partidos políticos do Brasil.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre revolução digital em evento promovido pela Universidade de Brasília, a UNB.
Luiz Alberto Barroso pontuou questões positivas, mas frisou que a nova realidade trouxe a difusão de desinformação, de discurso de ódio e de teorias da conspiração. Repórter Thiago Gomide.
Barroso participou da plenária de abertura da Conferência Anual sobre Direito Público promovida pela UNB. O ministro explicou a decisão tomada recentemente pelo STF sobre as plataformas digitais.
Prevê que, se se tratar de crime, a plataforma tem que remover diante de notificação privada.
Concluiu também que há um conjunto de fatos graves que a plataforma tem o dever de cuidado para não permitir que sejam publicados.
Pedofilia, terrorismo, tráfico de pessoas e atentado à democracia.
Nos demais casos, entre eles crimes contra a honra, a retirada continua dependendo de decisão judicial.
Julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser anulado pelo fato de jurado ter usado o celular durante sustentação da defesa.
Essa decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. As informações com Fátima Uchoa.
Um dos jurados foi filmado usando o celular enquanto a defesa fazia a sustentação oral. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a anulação desse julgamento e a realização de outro pelo júri. No STJ, o Ministério Público alegou que não houve comprovação de violação da incomunicabilidade dos jurados, nem foi demonstrado prejuízo ao réu. Mas a quinta turma manteve o acórdão do Tribunal Estadual. Para o relator ministro Messódio Azulay Neto, o uso do telefone evidencia não apenas possível comunicação externa, mas também desatenção a momento crucial dos debates, comprometendo a própria plenitude de defesa.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza informações sobre partidos políticos do Brasil.
Os dados oficiais podem ser consultados pela internet. Repórter Fábio Ruas.
É só entrar no tse.jus.br e clicar na seção de partidos, que fica na parte superior da primeira página do site do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para ver as informações oficiais dos 29 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral. Tem dados como o número do partido, endereço, telefone, e-mail, nome do presidente do Diretório Nacional e quantidade de parlamentares no Congresso Nacional, além do que é preciso para se criar um partido político.
Bancário não consegue reverter justa causa porque desviava dinheiro de clientes.
Um processo administrativo confirmou irregularidades como o desvio de parte dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Detalhes com Anderson Conrado.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um ex-bancário da Caixa Econômica Federal em Joinville, Santa Catarina, dispensado por improbidade. Ele questionava a regularidade do processo disciplinar que constatou saques e depósitos indevidos e entrega de valores a menor a correntistas, mas ficou demonstrado que seu direito de defesa não foi cerceado.
Ministério da Gestão e da Inovação revoga a norma que eliminava cotistas em concursos por falta de heteroidentificação.
A recomendação partiu do Ministério Público Federal. Repórter Vanessa Pereira.
A norma anterior contrariava a lei de cotas raciais em concursos públicos ao prever a eliminação total das pessoas que não tivessem a autodeclaração confirmada. Em junho, o MPF enviou recomendação ao Ministério com o objetivo de corrigir a distorção. Agora, com a nova instrução normativa, os candidatos cotistas que não tenham a autodeclaração confirmada podem continuar no certame nas vagas de ampla concorrência.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto propõe aposentadoria e reconhecimento para cuidadoras familiares. Flávio Arnes celebra a saída do Brasil do mapa da fome e cobra ação integrada para combate à pobreza. Entra em vigor nova lei que incentiva exportações de micro e pequenas empresas. Boa noite. O Senado aprovou e já está em vigor o programa Acredita Exportação. A nova lei garante que micro e pequenas empresas que exportam produtos possam receber de volta parte dos tributos pagos ao longo da produção. Em 2024, empresas desse tipo representaram 40% do total de exportadoras no país, com mais de 11 mil negócios no mercado internacional. Os detalhes com Henrique Nascimento.
A legislação aprovada neste mês no Senado teve como relator o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele destaca que a proposta torna o setor mais competitivo e amplia as oportunidades de negócios para quem vende ao exterior.
Uma lei importante que beneficia principalmente o pequeno, o micro e o médio empresário brasileiro para que ele possa ser competitivo nas exportações. E esta importante lei é, sem dúvida nenhuma, um avanço que vai trazer mais oportunidades para a exportação de micro e pequenos empresários.
Com a nova regra, micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional poderão receber a devolução de até 3% sobre o valor das vendas ao exterior. Esse valor corresponde a tributos que até então não eram recuperados. A restituição será feita por compensação com outros tributos ou por ressarcimento direto. A expectativa é de que a medida fortaleça o papel desse segmento nas exportações brasileiras. Em 2024, micro e pequenas empresas representaram 40% do total de exportadoras no país, com mais de 11 mil empresas negociando no mercado internacional. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse em rede social que o programa representa um passo importante para estimular o comércio exterior entre os pequenos negócios.
Isso vai estimular muito a exportação por pequenas empresas. A Itália é um bom exemplo de país onde pequena empresa exporta muito. E nós vamos dar mais um passo para fortalecer as pequenas indústrias e estimular o comércio exterior, o que significa emprego e renda no Brasil.
O programa também moderniza regimes aduaneiros e suspende a cobrança de tributos sobre serviços essenciais à exportação, como frete e logística. A nova legislação valerá até que a reforma tributária entre em vigor por completo em 2032.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou um projeto que proíbe no Brasil a fabricação, comercialização, importação, exportação, armazenamento, transporte e publicidade do consumo de narguilês e dispositivos semelhantes. A proposta também proíbe a venda de acessórios e insumos como essências, carvões e filtros. Gira um alerta para os riscos à saúde, especialmente entre os jovens, e cita estudo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que aponta que o narguilé pode ser tão ou mais prejudicial que o cigarro. Segundo ele, o objetivo é proteger a saúde pública e evitar um retrocesso epidemiológico ligado ao consumo precoce de nicotina.
Você sabe do impacto do SUS? O impacto que se tem do cigarro ainda é 5, 6 vezes mais que o SUS gasta em relação aos impostos que são arrecadados pelo governo. E esse projeto vem para acabar com o narguilé. Tem um outro, já que está regulamentado, que a gente restringe ao máximo também, mas nós vamos lutar para proibir isso aqui no Brasil.
E o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, comemorou a notícia de que o Brasil saiu do mapa da fome, segundo dados divulgados pela ONU, com base no período de 2022 a 2024. Para o senador, o próximo passo no combate à pobreza exige um esforço conjunto de diversos setores da sociedade. A reportagem é de Raíssa Abril.
A notícia foi celebrada por membros do governo e por parlamentares, como o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que atribuiu a melhora nos indicadores aos bons resultados de políticas públicas.
Temos que estar felizes como brasileiros e como nação que o Brasil tenha saído do mapa da fome, graças a políticas públicas, né? Aumento real do salário mínimo, Bolsa Família, benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, idosos, políticas públicas que contribuem para a estabilidade da família, como ter um lar, uma residência, acesso à saúde, tudo isso contribui, um esforço de todos nós, governo federal, estaduais, municipais e sociedade.
O Brasil já havia deixado o mapa da fome uma vez, em 2014, mas em 2020 a ONU recolocou o país na lista. Mas cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil ainda estão em situação de insegurança alimentar, também de acordo com a ONU. Isso quer dizer que elas não têm acesso seguro e regular a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Para o senador Flávio Arnes, dar o passo seguinte no combate à pobreza depende de um esforço conjunto de vários setores da sociedade.
Então, esse trabalho articulado, decisivo, né, é essencial para que as pessoas que precisem do Bolsa Família, de fato, tenham, né, esse auxílio e outros auxílios quando necessário, assim como acontece em países desenvolvidos, mas, ao mesmo tempo, que tenham oportunidade, né, de sair, de serem protagonistas da sua história através de um apoio articulado, né, das indústrias, do comércio, do turismo, junto com os prefeitos, e os exemplos têm mostrado que isso é possível.
Segundo o relatório da ONU, cerca de 8,2% da população global pode ter enfrentado fome em 2024, número menor que os 8,7% em 2022.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou um projeto que altera o Marco Civil da Internet para aumentar a transparência na remoção de conteúdos pelas redes sociais. A proposta obriga os provedores a informar sempre que retirarem postagens sem ordem judicial. Amin criticou uma decisão recente do STF, que, segundo ele, permite remoções sem o aval da justiça, transferindo esse poder às plataformas, o que chamou de censura terceirizada. O projeto também prevê que essas remoções sejam comunicadas aos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, além de informar à OAB e ao Congresso Nacional. Para o senador, é papel do Legislativo responder a esse debate com clareza e equilíbrio.
O Congresso não pode deixar que o Supremo revogue um artigo de uma lei que já tinha 11 anos de duração e legisle. Então, o Supremo legislou a respeito de algo que dispersamente considerou inconstitucional.
A chamada economia do cuidado, formada por atividades domésticas e de assistência a crianças, idosos, pessoas doentes ou com deficiência, geralmente realizada por mulheres sem remuneração, poderá ser oficialmente reconhecida no Brasil. Um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados propõe a criação de uma conta satélite, ferramenta estatística que calcula o valor econômico e social desse tipo de trabalho. A proposta, que agora está em análise no Senado, contou com a colaboração da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e também prevê a regulamentação da profissão de cuidadora familiar, além da criação de uma aposentadoria específica. Os dados da conta satélite deverão ser atualizados a cada 5 anos e servirão de base para a elaboração de políticas públicas voltadas ao reconhecimento e valorização do cuidado.
Sem descanso, com múltiplas tarefas, uma situação extremamente delicada, desgastante, que acaba por criar um ciclo vicioso de pobreza, dependência, levando à falta de saúde mental até. É urgente que o Brasil trabalhe pela economia de cuidados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara defende cooperação e diálogo nos 80 anos da ONU.
Comissão aprova móveis adaptados para aluno obeso ou com deficiência.
Deputados ampliam direitos em concurso público para mulher gestante.
Parlamentares defendem propostas em favor das crianças e adolescentes.
Boa noite. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, é um dos signatários do requerimento de criação de uma CPI para investigar crimes praticados contra crianças e adolescentes nas redes sociais, como aliciamento, estímulo à violência, misoginia e cyberbullying.
A ideia, segundo o deputado, é apurar a responsabilidade de indivíduos, organizações criminosas e plataformas digitais na disseminação de conteúdos nocivos. Além disso, Arlindo Quinalha quer proteger os direitos da infância e adolescência combatendo a violência online.
Também Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, apoia a investigação de crimes virtuais contra crianças e adolescentes. O deputado alerta que redes sociais e plataformas digitais têm sido usadas para aliciar jovens e estimular violência, inclusive no ambiente escolar.
Leônidas Cristino enfatiza que a comissão vai apurar a responsabilidade das plataformas, além de propor soluções para proteger os menores. Ele sublinha a importância de uma resposta rápida do Parlamento para garantir a segurança e o bem-estar das novas gerações.
Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, pretende alterar o Código Civil para incluir a ausência de um dos genitores como critério na fixação da pensão alimentícia. A deputada explica que o abandono parental gera sobrecarga de responsabilidades para quem permanece com a criança.
Maria Raiz aponta que a proposta busca reconhecer o impacto emocional, financeiro e social causado pela ausência de um dos pais. A parlamentar ressalta que a medida busca valorizar o trabalho não remunerado de quem assume sozinho os cuidados dos filhos.
Direitos Humanos.
Comissão da Câmara aprova a proposta que amplia direitos às mulheres que prestarem concurso público. Saiba os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que permite a candidatas grávidas remarcarem o teste de aptidão física previsto em concurso público. O edital deve trazer essa possibilidade e, para ter direito à mudança de data, a candidata deve apresentar declaração médica e exame laboratorial. O projeto original inclui a medida no regime jurídico dos servidores públicos. A relatora da proposta na comissão, deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, explica que a primeira versão, feita pela deputada missionária Michele Collins, do PP de Pernambuco, previa a possibilidade de remarcação apenas a grávidas, mas o texto aprovado estende o direito a outras candidatas.
Passou a incluir também mulheres que tenham entrado em trabalho de parto ou estejam no período de puerpério, entre 10 e antes de 30 dias, após a realização da prova. Porque esses testes envolvem esforço físico intenso, incompatível com estado de gravidez, parto ou puerpério. O projeto reconhece que submeter uma mulher nessas condições a esse tipo de exame representa violação aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. Trata-se de uma medida afirmativa que corrige uma desigualdade histórica, reafirma os direitos das mulheres em fase de gestação e pós-parto e consolida o princípio da igualdade material entre homens e mulheres no acesso ao serviço público.
Caso vire lei, a medida não se aplicará a exames psicotécnicos, provas orais e discursivas e etapas de seleção que não dependam de esforço físico. A proposta vai ser analisada agora pelas comissões de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Projeto de autoria de Daiane Bittencourt, do União do Ceará, permite a posse e o porte de armas de fogo a mulheres sob medida protetiva de urgência. Para ela, o alto índice de feminicídios indica a urgência de oferecer alternativas de defesa pessoal e para dissuadir o agressor.
O projeto de Daiane Bittencourt, entretanto, impõe requisitos rígidos para a concessão da medida. Dentre eles, a comprovação do risco iminente, a capacidade para o manuseio da arma e a idade mínima de 21 anos.
Justiça.
Proposta de emenda à Constituição, apoiada pelo deputado Fábio Macedo, do Podemos do Maranhão, quer garantir autonomia orçamentária à Advocacia-Geral da União e às Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal, conferindo a elas o status de funções essenciais à Justiça.
De acordo com o texto assinado pelo congressista maranhense, a proposta evita interferência externa e reforça o papel preventivo da AGU. Fábio Macedo ratifica a ideia de que a medida vai reduzir judicializações e fortalecer a legalidade na gestão pública.
Consumidor.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, é autor de projeto que endurece as penalidades para práticas de publicidade enganosa ou abusiva. Ele ressalta que a matéria prevê multa de até 10% do faturamento da empresa, obrigação de reparação e suspensão da atividade publicitária por até um ano.
Pastor Gil destaca que a medida busca proteger os consumidores de anúncios com informações distorcidas, como falsas promoções e impostos de combustíveis. Segundo ele, o objetivo é garantir relações comerciais mais transparentes e confiáveis no país.
Ciência e tecnologia.
Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, apoia a criação da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. Ele acredita que a modernização dos serviços públicos pode melhorar a eficiência do Estado e promover mais transparência e inovação no Brasil.
Para o deputado, a Frente Parlamentar será um espaço de articulação entre governo, sociedade civil, setor privado e academia. Covatti Filho acredita que a transformação digital inclusiva é fundamental para reduzir a burocracia, estimular a economia e fortalecer a democracia participativa.
Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou o projeto que obriga órgãos públicos a informarem o uso de aplicativos de mensagens para comunicação com os cidadãos. O objetivo é garantir o direito de o usuário recusar o recebimento de novas mensagens de conteúdo semelhante.
Para Mendonça Filho, é preciso proteger os dados pessoais e evitar práticas excessivas ou invasivas de contato por parte da administração pública. Ele ressalta que a medida fortalece os princípios da publicidade, da finalidade e da proteção de dados previstos na legislação brasileira.
Delegado Éder Mauro, do PL do Pará, propõe a proibição do uso da linguagem neutra em canais oficiais de órgãos públicos. O parlamentar argumenta que a prática descaracteriza a norma culta do português e contraria as diretrizes educacionais estabelecidas.
De acordo com o deputado, já existem formas adequadas e neutras de comunicação na língua portuguesa. Delegado Éder Mauro acredita que a linguagem neutra serve a interesses ideológicos e não contribui para a efetividade da comunicação pública.
Presidência.
O presidente da Câmara defende reforço de diálogo, cooperação e diplomacia nos 80 anos da Organização das Nações Unidas.
Hugo Mota participou da Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o papel dos parlamentos para a superação do conjunto de crises que assolam o mundo. Mota discursou na 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento, realizada em Genebra, na Suíça, e citou o atual contexto internacional marcado por tensões geopolíticas, intolerância, protecionismo e enfraquecimento do multilateralismo, agravados por mudanças climáticas e o que chamou de vertiginosa digitalização da vida. O presidente da Câmara apontou caminhos no ano em que se comemoram os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização das Nações Unidas.
Esse contexto e esses desafios requerem mais e não menos diálogo, mais e não menos cooperação, mais e não menos diplomacia. Requerem também uma renovação das instituições internacionais para que sejam mais representativas, eficientes e eficazes para todos.
Hugo Mota ainda ressaltou o papel da diplomacia parlamentar para a construção de um futuro em que a razão e o entendimento se sobreponham à força e à confrontação em busca de um mundo pacífico, resiliente, justo e sustentável. Também fez questão de mostrar contribuições específicas do parlamento brasileiro em várias áreas.
No domínio comercial, aprovamos a lei de reciprocidade econômica. Com ela, o Brasil tem ferramentas adequadas para responder a práticas discriminatórias em relação aos produtos brasileiros. É uma resposta serena, mas firme, em linha com a nossa profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais para fins protecionistas e para ingerência em assuntos internos de outros países.
Em termos de sustentabilidade ambiental, o presidente da Câmara destacou o compromisso do parlamento com a transição energética e as metas ambiciosas de descarbonização, a fim de substituir gradualmente o impacto de gases poluentes sobre o aquecimento global. As novas leis do hidrogênio verde, dos combustíveis do futuro e do mercado de carbono foram destacadas por Hugo Mota, que também prometeu anunciar em breve os detalhes da reunião preparatória dos parlamentares de todo o mundo em torno da COP30, a cúpula climática da ONU prevista para novembro em Belém do Pará. Mota também informou sobre avanços em torno do projeto de lei sobre inteligência artificial, com foco sobretudo na prevenção de crimes e na promoção do uso consciente das tecnologias digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Movimentos sociais estão promovendo um plebiscito popular para discutir mudanças importantes para os trabalhadores brasileiros. Uma das pautas é o fim da escala 6x1, que prevê apenas um dia de descanso por semana.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, afirma que a medida pode gerar milhões de empregos e melhorar a qualidade de vida.
O Diese realizou estudo recente e concluiu que a redução da jornada de 44 para 40 permite a geração imediata de 3 milhões e 600 mil novos postos de trabalho. Portanto, a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, ampliará os postos de trabalho no Brasil, acompanhado, é claro, da melhor condição de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Outro tema do plebiscito é a taxação dos super ricos. A proposta isenta quem ganha até R$5 mil e aumenta os impostos para salários acima de R$50 mil. Segundo Valdenor Pereira, a medida traz mais justiça fiscal sem pesar no bolso dos mais pobres.
No Brasil, quem ganha R$4.664 em diante paga imposto de renda de 27,5%. E os super ricos que ganham acima de R$50 mil pagam 2,54% de imposto de renda. Então, a proposta do governo Lula permitindo que a arrecadação dos super ricos corresponda ao valor que o governo terá que arcar para isentar os trabalhadores que percebam até R$5 mil de salário.
Zezinho Barbari, do PP do Acre, apoia a PEC que cria diretrizes para planos de carreira e pisos salariais nacionais dos profissionais do SUS. Ele argumenta que a medida valoriza os trabalhadores da saúde de todo o país e contribui para melhorar o atendimento à população.
Zezinho Barbari salienta que a proposta prevê assistência financeira da União para estados e municípios no cumprimento dos pisos salariais. Ele considera que a medida promove maior equilíbrio entre as regiões por estimular a fixação de profissionais em áreas de difícil acesso.
Agricultura.
De acordo com Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, o novo Plano Safra é insuficiente para atender as necessidades do agronegócio. Segundo o deputado, o aumento de apenas 1,5% em relação ao plano anterior é insuficiente diante de uma inflação acumulada de 5%.
O produtor rural não tem encontrado
propostas pelas instituições financeiras oficiais o acesso ao crédito com essa taxa de juros anunciada. Na realidade, é totalmente diferente a relação produtor e gerente de banco lá na ponta. Essa taxa de juros ela não é apresentada nas instituições financeiras, não é fornecida de fato ao produtor rural. Esse aumento do Plano Safra anunciado com a dedução da inflação, como dita, da mesma sorte, houve foi uma redução dos investimentos do plano pelo poder de compra e de investimento do produtor rural. Então, temos nos preocupado muito isso, porque o agronegócio, a pecuária, a agricultura representa um terço da economia desse país.
Alexandre Guimarães também alerta que com juros altos e pouca oferta de crédito real, o setor produtivo fica prejudicado. Na visão do deputado, a importância do agronegócio brasileiro para a segurança alimentar mundial é motivo suficiente para o governo ampliar os investimentos.
Projeto de Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, quer impedir os embargos coletivos a propriedades rurais atingidas por crimes ambientais. Ela entende haver uma falha na lei do clima que permite sanções sem que seja apurada a responsabilidade individual do delito.
Ao lembrar que as queimadas resultaram em prejuízos de mais de 14 bilhões de reais entre 2023 e 2024, Daniela Rainer propõe impedir embargos desprovidos de autos de infração detalhados. Para ela, a medida vai assegurar o devido processo legal e o direito à defesa dos produtores.
Charles Fernandes, do PSD, cobra o andamento do projeto de irrigação do Vale do Uiú, na Bahia. O deputado salienta que a obra vai transformar a região semiárida do sudoeste baiano em um polo de produção agrícola.
Eu diria que esse é um dos mais importantes projetos de irrigação hoje do Brasil. Para você ter uma noção da importância que é esse projeto de irrigação do Vale do Uiú, ele tem mais de 40 anos que estava engavetado. E assim que nós chegamos aqui a esta casa, nós conseguimos tirar ele da gaveta. Ele vai gerar 50 mil empregos direto na região do Vale do Uiú. Uma vasta região do semiárido do Nordeste que está apenas aguardando essa oportunidade de produzir aquilo que o mundo hoje está precisando. E é o que o Brasil mais tem, terras férteis e as condições de produzir.
Charles Fernandes acrescenta que o plano de construção já está em fase final e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba deve entregar o projeto básico em setembro. O parlamentar espera que a licitação do plano executivo seja realizada em 2026.
Desenvolvimento Regional.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, solicita a inclusão da PEC 47 na pauta do plenário. Ela explica que o texto visa incluir no quadro de servidores da União os que trabalharam durante os 10 primeiros anos de transformação dos territórios do Amapá, Rondônia e Roraima em estados.
Silvia Cristina lamenta o fato de a matéria estar parada há quase 2 anos e argumenta que a aprovação da PEC vai corrigir injustiças históricas ao reconhecer o papel fundamental desses servidores na formação dos novos estados.
Esses servidores dedicaram sua vida, enfrentaram desafios enormes, ajudaram a consolidar Rondônia e os outros estados mais produtivos, organizados então pela nossa Amazônia Legal. É uma questão de justiça e reconhecimento. São trabalhadores que prestaram serviços relevantes, muitas vezes em condições difíceis, e que hoje esperam terem a segurança de seus direitos e de suas aposentadorias. Por isso, precisamos pautar para fazer justiça, corrigir desigualdades e honrar o trabalho de quem construiu um estado com muita dedicação e sacrifício.
Meio Ambiente.
Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, apresentou um projeto que proíbe a importação de resíduos sólidos como plástico, borracha e papel, mesmo destinados à reciclagem. A proposta altera decreto que flexibilizou a prática em prejuízo das cooperativas e trabalhadores da reciclagem.
Otto Alencar Filho aponta que a entrada de resíduos estrangeiros afeta diretamente a renda de catadores e desestrutura a cadeia produtiva nacional. Ele ressalta que é dever do país fortalecer a coleta seletiva e a indústria de reciclagem, em vez de substituí-las por insumos importados.
Saúde.
O câncer de cabeça e pescoço atinge principalmente homens com mais de 40 anos que fumam e consomem álcool.
Uma audiência pública na Câmara discutiu formas de prevenção da doença. A reportagem é de Silvia Munhato.
Como parte da campanha de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, chamado Julho Verde, a Comissão de Saúde da Câmara ouviu especialistas sobre a doença, que é a sexta de maior incidência entre todos os tipos de câncer. A deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, uma das autoras do requerimento da audiência, diz que está apoiando um trabalho de prevenção em Rondônia há 4 anos.
Hoje, com uma unidade móvel, que nós estamos percorrendo as cidades mais distantes, nós estamos conseguindo conquistar algum números expressivos, infelizmente, com um diagnóstico, mas chegando de fato a quem precisa.
A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço está fazendo uma campanha específica para lembrar que esse tipo de câncer pode evoluir para problemas no pulmão. Você pode acessar a campanha em julhoverdetudojunto.acbgbrasiltudojunto.org. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Esporte.
Relatório favorável do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ao projeto que possibilita a clubes brasileiros repassarem parte das vendas de atletas ao exterior a times que participaram de sua formação, aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O parecer de Agnaldo Ribeiro mantém o repasse de até 6% do valor negociado, ampliando o mecanismo de solidariedade já existente em transferências nacionais, aumentando as fontes financeiras para clubes de base. A matéria já foi aprovada na Comissão de Esportes e vai depois para o Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.